A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-275. A Doutrina da Eleição, Parte 3. Temos, nas últimas mensagens de domingo à noite, quando estive com vocês, conversando sobre a questão da eleição divina. Quem escolheu quem? E eu entendo que esta não é uma pequena controvérsia quando você fala sobre a doutrina da eleição. Há muitas pessoas que sentem, como observei em nossa mensagem original, que esta é uma doutrina perigosa, que isso transforma Deus em um monstro, que isso é quase uma blasfêmia, que isso é uma espécie de heresia. E, no entanto, não importa o quanto a razão humana, a preferência humana, possa se levantar contra esta doutrina, é inescapavelmente ensinada nas Escrituras. E precisamos nos curvar para esta grande verdade da eleição divina. E uma vez que o façamos, ela pode tornar-se para nós a mais preciosa de todas as doutrinas. Eu entendo o que a Bíblia diz sobre essas questões de salvação. E eu entendo que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2:4 que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu também sei que a Bíblia diz em 2 Pedro 3:9 que Deus não está querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eu sei que a Bíblia diz que fomos ordenados a pregar o Evangelho a toda criatura. E sei que a Bíblia ordena a todos os homens, em todo lugar, a se arrependerem, e que Deus exige que todos considerem seu Filho, em quem ele tem prazer, e o ouçam. E que o Evangelho é essencialmente uma ordem. Falamos sobre isso como um presente, falamos sobre isso como uma oferta, mas é essencialmente uma ordem para crer no Senhor Jesus Cristo. Eu também entendo que a Bíblia ensina a escolha humana e a volição humana. Eu sei que Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Eu sei que ele disse: "Quem quiser, venha e tome da água da vida livremente." E Jesus fez a pergunta: "Por que você tem que morrer? Contudo, não quereis vir a mim", disse ele, "para terdes vida." E eu sei que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém e disse: "Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes." Eu sei que Deus chorou sobre um Israel recalcitrante, rebelde e incrédulo, e ele chorou através dos olhos de Jeremias, conforme registrado em Jeremias capítulo 13. Eu também sei que a Bíblia aponta todas as pessoas como pecadoras e todos os pecadores como pessoalmente culpados de violar a santa lei de Deus, merecendo a ira divina e o castigo eterno. E sei que a Bíblia indica que todos os pecadores têm revelação suficiente para serem responsáveis por seu pecado. Através da criação, em Romanos 1, e através da consciência, em Romanos 2, ao pecador é dada a luz, se a qual seguir o levará à verdade. Se falharem em segui-la, eles perecerão sob a ira de Deus. Agora, eu entendo tudo isso e você também, e isso tudo está nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, sem qualquer contradição, apenas numa aparente dificuldade em nossas mentes, há um mistério revelado para nós na Escritura que nos diz que nenhum pecador é capaz de compreender a verdade. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Elas são incompreensíveis para ele. A pregação da cruz é loucura para ele. Nenhum pecador por si só é capaz de se arrepender. De fato, como Atos 11:18 diz, que a única maneira de um pecador se arrepender é se Deus lhe conceder o arrependimento. E até mesmo crer está além da capacidade dos seres humanos. João 1 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O fato de crer não vem pela vontade do homem, nem pela vontade da carne. A Bíblia então diz que as pessoas são incapazes de compreender a verdade do Evangelho. Elas são incapazes de se arrepender. Elas são incapazes de crer. De modo que a única maneira que qualquer pecador pode ser redimido é pela obra de Deus. Deus tem que conceder entendimento, conceder arrependimento, conceder fé. Deus tem que derrotar a morte espiritual e dar a vida, derrotar a cegueira espiritual e dar vista, derrotar a ignorância espiritual e conceder a verdade. Derrotar o amor penetrante do pecado e substituí-lo com um desejo de justiça. Se alguém é salvo, é porque Deus anula todas as inabilidades naturais normais. É por isso que dizemos que a salvação é tudo de Deus. Não é apenas toda a graça, é tudo de Deus. Agora, isso nunca está separado da vontade humana, nunca está em violação da vontade humana. A profunda e insondável realidade é que ninguém jamais escolheria Cristo se Deus não o tivesse escolhido primeiro. Somos salvos e temos vida porque Deus escolheu dar-nos livremente. Vamos começar em João 6:64. Sobre estas duas primeiras mensagens, eu lhe dei diversas escrituras para considerar. Aqui está outra para adicionar à sua lista. Versículo 64. Jesus diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Isto é Judas. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Eu não sei o quanto mais claramente poderia ser dito. Você não pode vir, você não virá, a menos que Deus conceda a você o entendimento, o arrependimento e a fé. Isso é o que dissemos nas duas primeiras mensagens, que a salvação é uma obra de Deus. E isso nos deixa com uma pergunta muito, muito importante para responder esta noite. E é esta pergunta: por que Deus fez isso? Por que Ele fez essa escolha? Por que Deus escolheu resgatar pecadores de seu justo julgamento? E a resposta é realmente impressionante. Para entender por que Deus fez isso, eu quero ajudá-lo a atravessar alguns textos muito, muito poderosos da Escritura. Vamos começar em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. E eu quero que você tenha realmente a visão completa desta doutrina gloriosa da eleição. No começo de Tito, Paulo se apresenta e se apresenta de maneiras que são essenciais para o seu chamado. Ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. No sentido amplo, ele serve a Deus. No sentido mais específico, ele serve a Deus como um apóstolo de Jesus Cristo. Agora, ao cumprir seu serviço a Deus e seu apostolado em Jesus Cristo, há diversos elementos em seu ministério. Em primeiro lugar, ele diz: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ou como algumas traduções o colocam, para a fé dos eleitos de Deus. Assim, a primeira coisa que Paulo diz é: Deus me chamou para seu serviço. E, aliás, a conversão e a chamada de Paulo é uma ilustração da conversão de cada pecador. Ele está a caminho de Damasco, seu coração está cheio de ódio por Cristo, ele está perseguindo mais crentes. Ele foi impedido em seu caminho e soberanamente salvo por Deus. Ele então se torna servo de Deus e apóstolo de Cristo. E sua primeira tarefa é pela fé dos eleitos, isto é, levar o evangelho aos eleitos para que possam ouvi-lo e crer. Já que Paulo não sabe quem são os eleitos, já que não há maneira de identificá-los, pois o decreto de Deus e sua soberana eleição são secretos e ocultos, Paulo então prega o Evangelho em todos os lugares, sabendo que o Senhor o usará para levar o Evangelho aos eleitos que crerão. Isto é o que é evangelismo, e este foi o primeiro aspecto do ministério de Paulo. É o ministério de evangelismo. Vocês levam o Evangelho para que os eleitos possam ouvi-lo e crer. E então há um segundo aspecto em seu ministério. Começa com o evangelismo e se move para a edificação. Ele diz que não é só chamado por Deus para representar a Jesus Cristo ao levar a verdade aos eleitos, para que eles possam ouvi-la e crer, mas para aqueles que creem levar o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. O segundo aspecto. Uma vez que as pessoas creem, precisam ser ensinadas na verdade, para que possam crescer na semelhança de Cristo. Assim, você poderia dizer que o primeiro aspecto de seu ministério era a salvação. O segundo é a santificação. Ele diz, prego o Evangelho para que os eleitos possam ouvi-lo e crer, e então eu ensino a palavra de Deus para que os que creem possam aprender a verdade que produz a piedade. Há um terceiro aspecto do ministério, e é verdade para ele e para todos nós, no versículo 2, na esperança da vida eterna. O terceiro aspecto é aquele elemento de encorajamento, consolo e esperança que olha para a glória futura. Resumindo, ele diz, primeiro prego o Evangelho, para que os eleitos possam ouvi-lo e crer. Então ensino a palavra para que aqueles que creem possam crescer no conhecimento da verdade em piedade. E então eu lhes digo sobre a vida eterna por vir, para que possam viver na esperança e a esperança se torne seu grande conforto. Portanto, há em seu ministério um aspecto de salvação, um aspecto de santificação, um aspecto de glorificação. E todos nós temos essa responsabilidade. Quer dizer, é isso que todos nós fazemos, levamos o Evangelho e, em seguida, aqueles que creem, instruímos para que eles possam crescer. E então, enchemos suas mentes com a esperança do que está por vir, na gloriosa herança que nos espera no futuro. Mas o versículo 2 é onde eu quero que você se concentre. Tito 1:2. Tudo isso, ele diz, tudo isso desde a justificação, passando pela santificação, até a glorificação, tudo isso vem de Deus, que não pode mentir e que prometeu antes dos tempos eternos. O grego diz antes que o tempo começasse. Antes que o tempo começasse. Antes que o tempo começasse, Deus prometeu que salvaria, santificaria e glorificaria os crentes. Agora, a questão é, antes que o tempo começasse, a quem ele fez essa promessa? Ele certamente não prometeu a qualquer ser humano, porque não havia nenhum. Antes do tempo começar é antes do primeiro dia da criação. Ele certamente não prometeu isto aos anjos, porque não há anjos salvos. Há anjos santos que nunca caem, que nunca caíram, e há anjos caídos, que nunca são redimidos, mas se dirigem para um lago de fogo preparado para eles. Nunca houve a salvação de nenhum anjo. Então ele não fez qualquer promessa sobre salvação, santificação e glorificação a anjos. E ele não chegou às pessoas porque não havia pessoas. Na verdade, é muito provável que quando essa promessa foi feita, não havia anjos, tampouco, porque os anjos parecem ter sido criados por volta do tempo em que tudo mais foi criado. Então, a quem, afinal de contas, ele está fazendo esta promessa? Bom, tem que ser uma promessa intertrinitariana. Tem que ser Deus fazendo uma promessa dentro da Trindade. E a quem, então, ele está fazendo a promessa? Olhe comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, e vamos seguir o caminho disto. 2 Timóteo, capítulo 1, 9. O versículo 8 termina com uma referência a Deus, e, em seguida, o versículo 9 diz, referindo-se a Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. E aqui está exatamente a mesma frase grega, como em Tito 1:2, antes dos tempos eternos. Não sei por que os tradutores de Tito 1:2 traduziram antes dos tempos eternos, e aqui a mesma frase que traduzem antes dos tempos eternos. O que significa é antes do tempo começar. Antes que houvesse tempo, Deus prometeu salvar os pecadores, santificá-los e glorificá-los. A questão é a quem ele fez a promessa. Ele não chegou aos pecadores. Eles não estavam lá. A quem ele fez isso? Bom, o versículo 9 diz que nos foi dada em Cristo Jesus. E eu digo para vocês, bem, aqui está a chave. O Pai fez uma promessa ao Filho. Toda salvação vem de Deus. É tudo sobre seu próprio propósito e é concedido em nome de Cristo. Assim, o que você tem, então, para entender esta grande doutrina da eleição é isto. O Pai, em algum momento da eternidade, diz ao Filho, eu vou remir os pecadores e eu farei por ti. Eu vou fazer isso por ti. Por que Deus faria isso? Porque Ele ama o Filho. E no capítulo 17 de João, como veremos mais adiante, o Filho celebra o amor mútuo que ele tem com o Pai. E o Pai determina em seu amor eterno, dentro da Trindade, que ele irá expressar seu amor pelo Filho, dando ao Filho um dom, e esse dom essencialmente será uma humanidade redimida. Se quiser, ele dará ao seu Filho uma noiva. No mundo antigo, os pais escolhiam as noivas para seus filhos. Era assim que era feito. Ninguém escolhia por si só. Essa era a responsabilidade do Pai. E aqui você tem o padrão divino, como Deus determina que ele escolherá uma noiva para seu filho. É a maneira que o Pai poderia expressar seu amor ao seu filho. É a maneira que ele determinou fazê-lo, que ele daria a seu filho uma humanidade redimida. Siga esse pensamento no capítulo 6 de João, uma seção da Escritura que nos referimos muitas vezes em nossos estudos na Palavra de Deus, porque é muito fundamental. Em João 6:37, isso é crítico. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É aqui que deve ser entendido. Cada pessoa salva é um presente do Pai para o Filho. O Pai determinou na eternidade que daria ao Filho uma noiva, que daria ao Filho uma humanidade redimida. A Bíblia nos diz que ele realmente escreveu seus nomes no livro da vida do Cordeiro, sabendo que, mesmo antes da fundação do mundo, o Cordeiro teria de ser morto para pagar o preço por essa redenção. Sempre havia um preço pago por uma noiva, pago ao Pai por quem tomava a noiva. Neste caso, o Pai teve que desistir de seu próprio filho, o filho teve que abrir mão de sua própria vida para pagar o preço e comprar sua noiva. Todo indivíduo salvo é uma parte dessa noiva. Até mesmo os santos do Antigo Testamento são incluídos na noiva e se estabelecem na Nova Jerusalém, que desce do céu como uma noiva adornada para seu marido. Torna-se a capital da eternidade, a cidade nupcial. Toda a história redentora é sobre o Pai buscando uma noiva para seu filho. E o Pai determinou, antes da fundação do mundo, quem seria a noiva. E ele escreveu os nomes de modo que cada pessoa que vem a Cristo é dada a Cristo pelo Pai. É simplesmente uma verdade espantosa e gloriosa. Na verdade, veja o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você não pode vir, você não pode entender, você não pode se arrepender. Você não pode crer. É exatamente o que lemos no mesmo capítulo, versículos 64 e 65. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Esta é uma concessão divina. Então, como é que as pessoas são salvas? Elas são escolhidas. Seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Cada uma delas é um presente pessoal do Pai para o Filho. E então, de volta ao versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Se você foi dado, você virá. Isto é o que os teólogos, ao longo dos séculos, chamaram de graça irresistível. Se você foi escolhido, se você é um dom do Pai para o Filho, você virá. Você receberá vida, compreensão, arrependimento e fé. E o versículo 37 diz, e o que vem a mim de modo nenhum, o lançarei fora. Por quê? Porque há algo intrinsecamente valioso no pecador? Não. Esta é uma das ilusões evangélicas de hoje, que somos tão maravilhosos que Deus não pôde resistir a nós. Ele só nos ama por causa do que nós somos, não é nada disso. O valor não está no dom, o valor está no doador do dom. É porque o filho ama tão perfeitamente o pai, que tudo o que o pai dá ao filho assume um valor infinito por causa do doador, não do dom. Quer dizer, acho que entendemos isso no sentido natural. Os presentes dados a nós por pessoas que amamos assumem um valor muito além de seu valor inerente, colocados em uma prateleira. Não é que haja algo particularmente glorioso ou maravilhoso sobre nós, é que porque fomos dados ao Filho pelo Pai, tornamo-nos preciosos ao Filho, e ele nunca rejeitaria um presente de seu Pai. E então, versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Eu não perco nenhum. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, porque o Pai permite ele fazer isso, capacita-o para fazer isso, todo aquele que faz isso, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Você está começando a entender? O pai escolhe uma noiva, escreve um nome. À medida que a história se desdobra, aqueles que o pai escolheu são dados ao filho. Ao se arrependerem e crerem, o filho os receberá. O filho não os rejeita. O filho nunca perde nenhum deles, mas os ressuscitará no último dia. E não se baseia no valor que é inerente a nós. Nós nos tornamos preciosos porque o filho preza os dons de seu pai. Esta mesma linguagem surge novamente no capítulo 17 de João. Você pode querer voltar para ele. Alguns chamaram este capítulo de Santo dos Santos das Escrituras. Aqui você se aprofunda na comunhão dentro da Trindade entre o Pai e o Filho. Em João 17, Jesus está falando ao Pai sobre nós, falando ao Pai sobre sua noiva, aqueles que o Pai deu. Versículo 9, é por eles que eu rogo, ele diz. Não rogo pelo mundo. Eu não estou falando sobre o mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E nesse sentido, os eleitos são de Deus desde que foram escolhidos. Eles sempre pertenceram a ele. E ele os dá como presentes de amor ao filho. E o filho diz, estou pedindo em favor deles. Estou orando por eles. Eu não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Versículo 11, ele antecipa sua partida, aproximando-se da cruz. E ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Agora ouça isto. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Agora, este é realmente um momento muito profundo, nesta oração de Jesus. Estou prestes a partir, diz ele. E eles estarão aqui, e eu vou para ti. Estou pedindo a ti, Pai, para guardá-los. Eu os guardei até agora. As coisas vão mudar, e eu quero que tu os guarde. Versículo 12, ele diz, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Aqui está de novo o que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Exceto, é claro, Judas, que nunca foi, de fato, um deles. Você vê, Jesus diz, eu os guardei, Pai, eu os guardei porque tu me deste. Penso que Jesus está sentindo a separação que virá. E ele está dizendo, Pai, vai haver um tempo aqui quando eu não vou ser capaz de guardá-los. Pai, tu poderias guardá-los por esse tempo que eu não posso e quando eu voltar para ti, podes continuar a guardá-los também? E naquele momento em que Jesus foi separado de seu Pai, Deus entrou em cena e guardou os seus. E quando Cristo ascendeu à glória, enviou o Espírito Santo, que é a garantia, o pagamento, aquele que nos guarda, que nos sela. Por que tudo isso? Porque somos preciosos. Por que somos preciosos? Não porque somos inerentemente melhores do que qualquer outro, mas porque fomos dados ao Filho como presentes de amor do Pai. Novamente no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Quero que vejam a minha glória. Pai, eu quero que eles venham ao grande casamento e quero que tu os guarde. Ele não perderá nenhum. O Pai não perderá nenhum. O Espírito nos sela para a redenção eterna. Qual é o propósito de tudo isso? Bom, o Pai escolheu dar ao Filho uma noiva. Por que razão? Para amar o Filho para sempre, servir ao Filho para sempre, louvar o Filho para sempre, glorificar o Filho para sempre. Quer dizer, apenas pense nisso. De um ponto de vista de analogia muito terrena, seria como dizer à sua esposa: homens, eu simplesmente te amo tanto que não sei como expressar esse amor. Então, o que eu fiz foi que juntei um grupo enorme de pessoas e eles vão gastar todo o seu tempo e toda a sua energia seguindo você onde quer que você vá, servindo você, elogiando você. Eles vão ser seu próprio coro de aleluia particular, apenas exaltando suas virtudes, fazendo tudo o que você deseja que eles façam. E não só isso, mas eles vão refletir a sua glória, eles vão ser parecidos com você o máximo possível. Eles vão ser um coro de aleluia inteiro, todos iguais. Vamos apenas irradiar tudo o que é bonito sobre você. Você diz, isso é maluco. Claro, porque não podemos conceder qualquer ser humano merecendo esse tipo de louvor. Mas Cristo sim, e na mente do Pai ele é digno de uma humanidade redimida que encherá os céus eternos de louvor e honra dada ao Filho. Eles serão, conforme Apocalipse 4 e 5 os retratam, reunidos ao redor do trono de Deus, entoando para todo sempre: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. E eles servirão a Cristo. Mais do que isso, eles serão feitos como Ele, porque o verão como Ele é. Eles terão um corpo semelhante ao seu corpo de ressurreição, diz Filipenses 3, 20 e 21. Assim como a humanidade glorificada será como a divindade encarnada, seremos como Cristo. Esta é a maneira que se deve entender a eleição. Isto é o que Paulo chama em Filipenses 3 o prêmio da soberana vocação. O prêmio desse chamado é ser feito como Cristo. Ser feito como Cristo para que possamos refletir sua glória, de modo que ele é o protótokos, o primeiro entre muitos irmãos, muitos que são feitos como ele. Nós traremos conosco a sua imagem. A história redentora termina quando o último nome é resgatado. Então, acabou. E no final, o Pai reunirá a noiva no total e apresentará a noiva ao seu Filho. E será nessa grande e gloriosa localização final, a Nova Jerusalém, que será adornada como uma noiva para seu noivo. Ela será eternamente a cidade da noiva. E todos os santos de todas as eras irão compor a humanidade redimida. E tudo o que faremos para sempre, sempre, sempre é honrar ao Senhor Jesus Cristo. E isso satisfará o Pai, que tem perfeito amor pelo Filho. Deixe-me mostrar-lhe uma outra característica notável disto. Volte para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Há muito sobre a consumação aqui, o fim de tudo. Mas o versículo 25 fala sobre como Cristo vai reinar e finalmente colocar todos os seus inimigos sob seus pés. Isso está apontando para o momento final de tudo. E o versículo 26, a abolição da morte, que vem no final deste universo como o conhecemos. No versículo 27 diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. É aí que o Pai toma a noiva e dá a noiva ao Filho. Tudo está lá. Tudo está sujeito a Ele, o que significa toda a humanidade redimida. Estaremos todos lá. A história da redenção estará completa. Esta terra e o universo, como nós o conhecemos, serão dissolvidos como os elementos que derretem no calor fervente. É o que diz Pedro. Toda a história humana terminará. E a noiva estará completa e dada ao Filho, tudo colocado em sujeição a Ele. E então, olhe para o versículo 28, é realmente incrível. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Rapaz, essa é uma visão tremenda da glória do nosso futuro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando o pai der ao filho a noiva, quando tudo estiver feito, toda a redenção consumada, todos os remidos forem reunidos e o pai der ao filho a noiva, o filho, em um ato de amor recíproco, dará a noiva e ele mesmo de volta ao pai, para que Deus seja tudo em todos. Se você tiver alguma compreensão rasa e superficial da salvação, isto ocupará sua mente como nunca antes. Estamos sendo salvos, amados, porque fomos apanhados numa gloriosa e divina expressão de amor entre o Pai e o Filho. Está muito além de nós. Fomos, de certo modo, salvos não como fins em si mesmos, mas como um meio para um fim. Nós não merecemos ser salvos. O inferno não é injusto. O inferno é justo. O castigo eterno é justo. Mas Deus é misericordioso conosco, não por causa de algum valor que possuímos, mas porque Ele valoriza seu Filho para dar ao seu Filho uma humanidade redimida, que o adorará eternamente por salvá-los, acrescentando uma dimensão de adoração e louvor que os anjos não podem dar. E o Filho, tendo recebido sua noiva, dará a si mesmo e sua noiva de volta ao Pai em um ato recíproco de amor. Isto é onde tudo finalmente termina. E isto é o que Paulo deve ter tido em mente quando escreveu aos Gálatas e disse: sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Vos tenho preparado para vos apresentar, disse ele aos Coríntios, como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Ele entendeu isso. Esta doutrina da eleição não é algo filosófico, não é alguma abstração. É o coração, a alma de toda a redenção. E você é um cristão porque o Pai o escolheu. O Pai escreveu seu nome. O Pai o atraiu. Você veio, o Filho o recebeu e o Filho não o perderá. O Filho o ressuscitará e o Pai irá glorificá-lo porque é o que ele determinou fazer no início. Você é precioso por causa do que foi escolhido para fazer por toda a eternidade. O preço, o Pai disse ao Filho, há um preço pela sua noiva. E foi um alto preço. Ele levou em seu próprio corpo nossos pecados na cruz. Fomos redimidos, não com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas com o precioso sangue, o sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e sem mancha. Aquele que era rico, o Filho, rico nas riquezas celestiais, tornou-se pobre para que nós, através da sua pobreza, pudéssemos nos tornar ricos. Sabe, quando você pensa sobre a doutrina da eleição, desse ponto de vista, é tão surpreendente. O Pai faz do Filho pecado para pagar o preço por uma noiva indigna. Somos muito pouco diferentes da esposa de Oséias, que era uma prostituta. E Oséias foi ao mercado e pagou o preço para comprá-la de volta de sua prostituição. E então ele fixou seu amor nela, como se ela fosse virgem, diz lá o texto. Somos uma noiva preciosa, comprada com o empobrecimento do Filho e por sua própria morte. Somos preciosos agora porque fomos escolhidos pelo Pai para o Filho. Deixe-me dizer-lhe, como conclusão, como você deve pensar sobre a doutrina da eleição. A eleição é esmagadora do orgulho. É a primeira coisa que eu quero que pense. Ela simplesmente não produz nada além da humildade. Não é que você acredite porque você foi mais esperto do que qualquer outra pessoa, ou melhor do que qualquer outra pessoa, ou mais sábio do que qualquer outra pessoa, mas porque você foi escolhido. Spurgeon chamou esta doutrina de a doutrina mais despojadora em todo o mundo. Ele disse: eu não sei nada absolutamente que seja mais humilhante do que esta doutrina da eleição. Ele disse: às vezes tenho me prostrado diante dela tentando entendê-la, mas quando cheguei perto, um único pensamento me possuía. Deus me escolheu desde o princípio para a salvação. Fiquei atordoado com esse pensamento poderoso, e da elevação vertiginosa veio minha alma prostrada e quebrantada, dizendo: Senhor, eu não sou nada. Sou menos que nada. Por que eu? Por que eu? Esse, meu caro amigo, esse esmagamento de todo orgulho está no coração da adoração, não é mesmo? Por outro lado, esta doutrina é exaltadora de Deus. Ela dá toda a glória a Deus. Esta doutrina declara que a compreensão da verdade, da fé, na verdade do arrependimento, do pecado e do poder para a obediência ao Evangelho, tudo vem de Deus, não de nós, não de nós. Ó Senhor, mas ao Teu nome dai glória. E eu penso, em terceiro lugar, que esta doutrina não é apenas esmagadora do orgulho e que exalta a Deus, mas ela também produz alegria. Na verdade, planta em seu coração uma espécie de alegria imensa. É o mistério disso que contribui para a alegria. É a desesperança de nossas próprias habilidades que fortalece essa alegria. Quer dizer, eu continuo a ser cheio de alegria. O Salmo 65:4 diz: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Se o Senhor não nos tivesse escolhido, seríamos como Sodoma, destruídos. Em vez de se sentar e questionar os sentimentos racionais que às vezes se apegam a esta doutrina, celebre-a. Você foi amado por Deus com um amor eterno. Em quarto lugar, é uma verdade que concede privilégios. Ela nos concede indizíveis benefícios e benefícios que nunca poderíamos ganhar. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não só isso. Em quinto lugar, é uma doutrina que produz a santidade. Eu não sei sobre você, mas não consigo pensar em nada mais motivador para viver uma vida piedosa do que gratidão por este santo chamado. Eu realmente acredito que entender a doutrina da eleição é produzir a motivação mais significativa para a vida santa. Spurgeon disse novamente: nada, nada sob a influência graciosa do Espírito Santo pode tornar um cristão mais santo do que o pensamento de que ele foi escolhido. Vou pecar depois que Deus me escolheu? Vou transgredir contra tal amor? Eu me desviarei de tal misericórdia? Vou rejeitar tal bondade eterna? Meu Deus, desde que você me escolheu, eu vou te amar, vou viver para ti, vou me entregar a ti para sempre. E número 6, nos é dada força. Francamente, me deixa em paz com cada situação. Eu sou escolhido. E Filipenses 1:6 diz: Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E se o Pai nos atrair e vocês vierem, vocês crerem e o Filho os receber, ele nunca os perderá, mas os ressuscitará no último dia. Isso é um grande encorajamento, uma grande força. Não importa quais sejam as circunstâncias da vida. Há uma certa ousadia, uma certa confiança, uma certa firmeza, uma força, uma coragem, se você quiser, que pertence àqueles que entendem que são escolhidos. E que os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento. Esta é a bem-aventurança desta doutrina. É o esmagamento do orgulho, a exaltação de Deus, a produção da alegria, a concessão de privilégios, a promoção da santidade e a doação da força. E ousamos ignorar tal doutrina? Se a ignorarmos e negarmos ou a rejeitarmos, roubaremos a glória de Deus. Devemos glorificar a Deus como nosso Redentor. Devemos glorificar a Deus como doador de vida, do entendimento, do arrependimento e da fé, de que somos incapazes de gerar. Se negarmos essa doutrina, então ficaremos com uma má compreensão de nossa própria fraqueza e perderemos todo o sentido do esquema de toda a história redentora. E alguém neste ponto vai dizer: bom, como você sabe se você é eleito? Você crê no Evangelho? Você se arrependeu do pecado? Deseja obedecer ao Senhor? Você ama o Senhor Jesus Cristo? Essa é a prova, porque isso não é possível sem a poderosa obra soberana de Deus. Poderíamos dizer muito mais sobre a doutrina da eleição, mas estamos percorrendo através de algumas coisas muito importantes. Começamos com a perseverança, que nossa salvação é eterna, e eu lhe disse que tem que ser eterna, porque é baseada na eleição. Então, apoiamos a doutrina da eleição. Agora, vamos voltar a outra doutrina, a doutrina da depravação humana. a razão pela qual você não poderia ser salvo, a menos que Deus o escolhesse para salvá-lo, é porque você é incapaz de crer. E isso nos introduz à doutrina da depravação. As pessoas que não entendem a preservação, a perseverança ou a segurança eterna, não as entendem porque não entendem a doutrina da eleição. As pessoas que rejeitam a doutrina da eleição e acreditam que o pecador escolhe crer por conta própria, não entendem a doutrina da depravação. Se você vai acreditar que os pecadores podem ser salvos por conta própria, então não é apenas uma obra de Deus, é algo que os pecadores fazem. Então você não entende a natureza do pecado. Assim, no próximo domingo à noite, vamos continuar em nossa viagem de volta através da doutrina da depravação. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta gloriosa e esmagadora verdade. A coisa toda está além do nosso alcance. Apenas nos deixa coxos por um lado e sobrecarregados com alegria do outro. Agradecemos por nos redimir. Não sabemos por que nos escolheste. Nós não sabemos por que tu nos despertaste ou por que mesmo nesta noite, aqui nesta igreja, tu despertarás dos mortos outros e farás com que sejam capazes de entender o que eles nunca entenderam, como ouvimos nos testemunhos de batismo hoje à noite. Com teu poder quebrantador, entra e traz vida onde há morte, luz onde há trevas, verdade onde há engano e arrependimento onde há amor à iniquidade. Mas, ó Deus, como te agradecemos por nos ter escolhido e pedimos que continues a fazer-nos transbordar de louvor. Possamos nos tornar muito versados nesta vida, fazendo o que faremos para sempre, louvando e glorificando teu nome por nossa redenção. E nós oramos esta noite, Senhor, para que salves outros pecadores, adicionando-os à tua igreja, à tua noiva, e nos usando como instrumentos, como fizeste com Paulo, para levarmos a verdade, para que os eleitos possam ouvir e crer, e para que aqueles que crerem possam ter o conhecimento que produz piedade e aprendam a viver na esperança da nossa glória eterna. Sabemos que isso é o que tu planejaste antes que o mundo começasse, e tu o farás. Nós te louvamos e agradecemos e estamos repletos de alegria por nos ter escolhido. Respondemos como tão somente podemos responder, em obediência e fidelidade a ti, para expressar nosso amor. Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. Oferecemos-te outra vez a ti no nome do teu Filho. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.